Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje, provavelmente, vai aprender-se algumas palavras novas. Eu convidei a Vera Ferreira, que é professora de Documentação Linguística e Línguas Avançadas da Universidade de Munique, na Alemanha.
Sim.
E que fez um trabalho fantástico com o Míndrico. Sabe o que é o Míndrico quer dizer? Sabe de onde é que vem? Vai descobrir-se, entretanto. Olá, Vera.
Olá.
Então, vamos primeiro situar-nos. Vamos para a zona de Minde. Minde, Alcanena, o distrito de Santarém, não é?
Sim, concelho de Alcanena, distrito de Santarém, cerca de 16 quilómetros de Fátima, aproximadamente.
E hoje em dia, o Míndrico é material linguístico da humanidade?
Sim, foi integrado no património imaterial, património cultural e material da humanidade, sim. Desde o ano, se não estou em erro, 2015 ou 2016, foi 2015.
Portanto, está ali a par com o mirandês?
Não. São duas, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Míndrico só integrou o património imaterial da humanidade por fazer parte do arquivo de línguas ameaçadas que está em Nijmegen, na Holanda.
Ahá.
Então temos aqui são duas situações diferentes. O Míndrico integra por ter por base um trabalho de investigação que foi financiado pela Fundação Volkswagen, um projeto que estava sediado na Universidade de Regensburg, na Alemanha, e a Fundação Volkswagen tinha um programa para documentação de línguas ameaçadas no mundo.
E que são 3 mil à volta disso, são muitas.
Falamos de cerca de 6.500 línguas que existem no mundo e mais de metade está ameaçada, ou seja, no espaço de uma geração, cerca de 3 mil línguas irão desaparecer, se não se fizer nada. E o Míndrico será uma delas. Infelizmente, o Míndrico está dentro dessas línguas.
Eu não sei se fico muito a pena. Fico, obviamente, porque hoje vamos falar de Míndrico e é importante este património, mas ao mesmo tempo esta diversidade para não nos complicar a comunicação.
Nada disso, nada disso.
Não.
Se pensarmos, por exemplo, há uma dessas teorias que é. É de que forma é que a diversidade linguística contribui ou não para as adversidades culturais, sociais, etc., inclusive para guerras. Se pensarmos nos países que tiveram guerra civil até agora, são países extremamente monolingues. Penso nos Estados Unidos, penso, por exemplo...
Espanha,
por exemplo. Se bem que em Espanha temos uma diversidade linguística maior do que aquela que muitos dos portugueses conhecem. Mas as guerras civis não estão associadas... propriamente à diversidade linguística, mas sim a um monolinguismo. Então, será que é um monolinguismo que nos está a causar problemas de comunicação?
Portanto, não é essa unidade.
Não é a relação, não existe uma relação direta entre diversidade linguística e problemas de comunicação.
Agora vai-me deixar a pensar nisto.
Não, é porque se pensarmos, por exemplo, em Vanuatu, que é ou Papua Nova Guiné, que são das regiões do mundo que têm mais número de línguas, por exemplo, em Papua Nova Guiné,
são muitas ilhas.
Mais de 800 línguas num espaço mais pequeno que Portugal. Nunca houve guerra civil, nunca houve problemas.
Mas aí se calhar faz mais sentido, não é? Pela geografia.
Sim, há fatores geográficos e fatores geológicos que se podem relacionar, e ecológicos inclusive, que se podem relacionar com a diversidade linguística. Há vários estudos nesse sentido, correlar a diversidade linguística com a diversidade botânica, a diversidade da vida animal, etc. Tem que se estudar mais o assunto, para ver onde é que existe mais diversidade.
Não, garante, exemplo... eu já vou ficar com essa ideia na cabeça e já vou olhar-se... para as guerras civis e tentar perceber e encontrar um denominador comum, se é que existe algo.
Eu penso que não é a diversidade linguística que vai causar problemas de comunicação, porque a diversidade linguística ajuda-nos, por um lado, a entender a pessoa do outro lado, ou seja, a ter uma visão mais ampla das diferenças, das dicotomias, de um conjunto de coisas que nós não temos quando vivemos numa realidade monolingue ou monocultural. Então, o contacto com a diversidade obriga-nos a ter uma visão também diferente da sociedade em que vivemos.
Nós, quando falamos do Míndrico, falamos efetivamente de uma língua?
Sim, do ponto de vista linguístico, sim. O facto de não ser reconhecido oficialmente não significa que não seja uma língua. No mundo temos cerca de, eu não quero mentir, mas são cerca de, penso que são 193 línguas.
Qual é que é a grande diferença entre uma língua ou um dialeto?
Ah, vamos entrar numa questão, da linguística que já vem.
Não, sucintamente, assim, para toda a gente perceber.
É assim, um dialeto é uma variedade regional de uma língua. Pensemos, por exemplo, no português que se fala no Porto, no português que se fala no Algarve, a comparar com o português que é designado como português padrão, que é aquela faixa que vai de Coimbra até Lisboa. Se bem que Lisboa tem as suas vicissitudes e as suas características próprias, não é? Mas é considerada a faixa de Coimbra-Lisboa como padrão. Porquê? porque tem o poder económico, o poder político, o poder académico, está nesta faixa. Então, no caso
português... amplificado pela comunicação.
Exatamente, exatamente. Essa faixa foi designada como o português padrão exatamente por isso, porque há uma decisão política por trás, há um poder económico por trás, há um poder associado a esse poder, essa decisão política e esse poder económico, temos também a presença na educação, o apoio à publicação, coisa que nós não temos para um dialeto. Um dialeto é uma variedade regional da língua. Por exemplo, pensemos no português que se fala em Trás-os-Montes, ou português do Porto, português do Alentejo, português do Algarve. Nós, como falantes de português padrão, entendemos o que é que esses falantes falam, certo?
Entendemos perfeitamente, mas para mim falam português com umas ligeiras alterações.
Alterações, exatamente. É isso que faz um dialeto. Linguisticamente falando, ou seja, estamos a falar de diferenças regionais da língua, dizer cimbalino no Porto ou dizer bico em Lisboa,
certo.
Não é? Além de diferenças fonéticas, o bow em vez do vô, esse é um conjunto de características que marcam, fazem a diferença entre o que é um dialeto e o que é uma língua. A língua está institucionalizada. Mas agora pensemos um bocadinho.
Mas no caso do Mídrico não é assim.
Não, no caso do Mídrico não é assim. Não.
Não se fala português e junta-se algumas palavras pelo meio.
Não,
não.
Não.
Há toda uma construção.
Atualmente,
sim, claro.
Por causa da língua estar num processo de ameaça e de desaparecimento, o que acontece é assim, é aquilo que nós chamamos em linguística um code switching, que é a mistura entre as duas línguas, os dois códigos. Há um período na história de Minda em que o Mídrico era utilizado como um meio de comunicação por excelência dentro da vila. Só se usava Mídrico. Nunca tivemos falantes monolingues a 100%. Isto significa o quê? Que eram sempre falantes que dominavam o português também. Porque o Mídrico era apenas e só falado, não só em Minde, mas na bacia, naquela bacia do maciço calcário extremenho, em que temos Minde, Miradair e Serra de Santo António. Estas três localidades estavam relacionadas politicamente, porque pertenciam todas à mesma freguesia, que era de Minde, economicamente, a produção têxtil, e a produção
mas também por força do comércio tinham que falar português.
Exatamente. Por força de contacto com o exterior, tinham que falar português. E o ensino era feito em português, obviamente. Então, todas as pessoas, além do Mindrico, dominavam o português. O Mindrico sempre esteve mais presente em Minto do que propriamente nas outras vilas adjacentes, a aldeia Serra de Santo António e a vila Miradair. E o facto é que hoje o Mindrico, em Minde, tem cerca de 150 falantes ativos, 24 apenas fluentes, ou seja, aqueles ativos é os que fazem o tal code switching que eu falava, os fluentes são aqueles que conseguem estar a ter uma conversação como nós temos a ter agora em português, na Serra de Santo António já não existem registros de falantes, ou seja, pode haver, mas é uma pessoa que consiga se lembrar de uma ou outra palavra. É aquilo que nós chamamos em inglês os remembers, não é propriamente falantes.
Sim, porque eu lembro, o meu avô falava, enfim, e vai ficando com essa memória.
Exato. E depois temos em Miradair 4 pessoas que ainda falam mais ou menos semifluentemente.
Por isso é que agora também este trabalho de recuperação, não é?
Sim, esse trabalho já se iniciou no ano 2000, ou seja, eu comecei a trabalhar com o Mídrico no ano 2000, a documentação já vem em 2009. Sim.
Para quem está de fora, o trabalho foi sempre ontem, mas não foi. Já quem está já a trabalhar nisto há muito tempo.
Sim, mas voltando só acrescentando um ponto àquela questão do que é uma língua e um dialeto, porque faltou encerrar essa parte. O facto de nós entendermos essa variedade regional, não há ali uma barreira de comunicação. Enquanto com duas línguas, este é um dos fatores, enquanto com duas línguas há uma barreira de comunicação. E isto nos leva a questionar um bocadinho o que é isto de dialeto. Por exemplo, o bávaro na Alemanha é considerado um dialeto alemão, mas as diferenças entre o alemão padrão e o bávaro são mais do que entre o português e o espanhol. Então voltamos, sim, àquela questão de... é uma decisão política, de facto.
Ok. Portanto, não é consensual.
Não.
Só isto estava para um programa.
Sim, por si só.
Mas hoje não. Hoje falamos do Mídrico com a Vera Ferreira. Já vai saber mais.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje estou a conversar com a Vera Ferreira, que é professora de documentação linguística e línguas ameaçadas da Universidade de Munique, na Alemanha, por isso é que o Mindrico também entra aqui nesta história. Falamos do Mindrico, mas eu quero saber um bocadinho da Vera. A Vera está lá há quantos anos?
Eu fui para lá no ano 2000, depois regressei a Portugal no ano 2010, fundei o Centro Interdisciplinar de Documentação Linguística e Social cá em Portugal e atualmente eu estou tanto na Universidade de Munique, mas também na Universidade de Londres.
Um pé lá. Ah, não, ia dizer um pé lá e um cá não.
Não,
pé lá
é um
pé lá,
é um pé em Portugal, um dedo na Alemanha e o outro dedo em Inglaterra, porque eu estou a trabalhar no Arquivo de Línguas Ameaçadas do Mundo, na Universidade de Londres também.
Portanto, quanto tempo é que fica cá, em Portugal? Hoje em dia...
Hoje em dia podemos trabalhar remotamente,
sim,
não é?
E
então, as aulas que são dadas na Universidade de Munique são em forma de blocos, ou seja, posso um bocadinho colmatar o não estar o semestre todo e fazendo os seminários em duas semanas. São seminários intensivos, mas são feitos em duas semanas. E o resto, em Londres, é que eu tenho que ir com mais frequência.
Como é que foi parar a Alemanha?
Por causa do doutoramento. Eu estudei inglês-alemão em Coimbra e decidi, no final da licenciatura, passar para doutoramento, porque tinha essa possibilidade. E a Alemanha sempre foi o meu país de eleição. E então...
Tanta gramática. O acusativo, o dativo, as declinações. É uma dificuldade. Não para a Vera. Para a Vera é relativamente simples e está tudo memorizado. Mas tem que haver aqui um gosto também. É da zona, de alguma maneira,
Eu sou da Batalha, originalmente
da Batalha.
Portanto, ou seja, estou a cerca de
40... O Midrick não era uma realidade tão distante quanto isso. Era
Mas
algo...
não era uma realidade que eu conhecia.
Não?
Não, não. E foi muito curioso a forma como eu cheguei ao Midrick. Eu estava ainda na Universidade de Coimbra, a acabar o último ano da faculdade. E um colega do meu pai, que era de Mindy, que trabalhava na Batalha, ofereceu-lhe um glossário pequenino, uma coisinha que a Junta de Freguesia tinha publicado por comemorar não sei quantos anos de um evento qualquer que tinham feito, não me recordo. E isto foi no ano 2000 já, ou 99, final de 99. Não, no ano 2000. E então ele chega-me a casa com um livrinho e diz: ah, como a tua filha... Foi um colega meu que me deu, porque a tua filha gosta de línguas, e então está aqui uma coisa que ela tem que agarrar. Eu não fazia a mínima ideia que o Mindrick existia. A partir daí eu fui para lá. E estive a trabalhar com... Passava os dias inteiros, todos os dias em Mind, a aprender o Mindrico e a trabalhar com pessoas que tinham, por exemplo, restaurantes ou cafés, por onde as pessoas interagiam em Mindrico, para aprender. Comecei a fazer trabalho de campo. Na realidade, comecei a fazer o trabalho.
Portanto, este número que nós temos hoje dos falantes já é um número seu?
Já é um número que resultou
dessa investigação.
Sim.
Porque não havia sequer recolha.
Não havia qualquer recolha. Não, quando eu comecei, a única coisa que havia era glossários feitos pela própria comunidade, que foram sempre sido aumentados à medida que, por exemplo, o primeiro surgiu em 1962, e o último, antes de nós trabalharmos, tinha sido em 2005.
Sim, eu tinha referência de 5 edições à volta disso, desses glossários.
Sim, não é? Sim, são cerca de 6. Sim, 6.
E hoje há um dicionário multimédia.
E um dicionário no verdadeiro sentido do termo, ou seja, não um glossário, mas um dicionário como nós conhecemos de outras línguas, de outros dicionários bilíngues, de português e inglês, português e francês, sim.
Eu quando perguntava em relação ao Mindrico se era um dialeto ou uma língua, se era muito utilizado apenas algumas palavras intercostadas no meio de uma comunicação, ou seja, se os verbos continuavam a ser os nossos verbos e se depois íamos ter ali só umas pequenas derivações, não é isso?
Não, não. O Mindrico tem todo um sistema vocabulário e um sistema gramatical que nos permite falar de qualquer coisa como uma outra língua qualquer. A questão aqui é, o Mindrico nunca foi utilizado para se falar, por exemplo, de matemática ou de filosofia ou de história.
Isto começou por causa dos comerciantes.
É uma boa oportunidade para falarmos disso, porque sim, de facto, o que ficou na memória das pessoas, ou o que está e que tem sido transmitido, quer por Leite Vasconcelos, num dos primeiros trabalhos que ele fez, foi um dos únicos, das únicas pessoas que faz algumas referências ao Mindrico no seu trabalho no início do século XX, e fica essa ideia, que o Mindrico surge como um socioleto, que é a língua de um grupo socioprofissional, neste caso os comerciantes e produtores de mantas. Eles iam para os mercados, queriam falar do preço a fazer às mercadorias, então falavam em Mindrico entre eles para decidir que preço a fazer às mercadorias. A questão aqui é que, quando nós fizemos o trabalho para o dicionário, nós, quando me refiro a nós, é o CIDLES, o Centro Interdisciplinar de Documentação Linguística e Social, reparámos que o que é que se espera de uma língua que surja para o negócio? E neste caso concreto, o negócio de produção e venda de mantas. Espera-se um vocabulário bastante abrangente, quer na produção têxtil, quer para a comercialização. Não é isso que existe. Temos 5 palavras que retratam a produção têxtil. Temos, sim, um sistema numérico extremamente complexo, um dos mais complexos das línguas que eu conheço até hoje. E então aí nota-se uma tentativa de secretismo, de ocultar os números. Por exemplo, o número 5 tem vários lexemas, várias palavras para esse número.
Mas eles, se calhar, também não estavam tão preocupados com a fase da produção, porque já estava feito, eles ali estavam a vender.
Mas a questão é que o vocabulário predominante no Mindrico é comida, bebida, corpo humano, doenças e fauna e flora. nada disto são conceitos que eles precisariam para a comercialização das mantas. E isto leva-me a colocar uma outra hipótese que vem agregada ao facto de muitos dos lexemas, no estudo etimológico que nós fizemos para as palavras do Mindrico, aquelas que nos permitiam fazer um estudo mais adiantado, conseguimos chegar ao século XI. As mantas e a produção de mantas surge apenas no século XVI. Então a questão que eu coloco é, será que o Mindrico surgiu de facto como a língua secreta para a produção das mantas?
Ou foi aproveitada?
Ou foi aproveitada porque estamos numa bacia moçárabe, em que o moçárabe era utilizado. O Mindrico tem construções gramaticais que refletem estruturas árabes e moçárabes, que não existem noutras línguas românicas, e o Mindrico tinha sido, isto é uma das hipóteses que eu lanço, o Mindrico tenha sido utilizado naquela bacia, como não era falado em mais lado nenhum, ter sido depois, mais tarde, usado para o comércio, porque não era entendido em mais lado nenhum. E aquilo que ficou na memória das pessoas, porque o Mindrico era transmitido apenas oralmente, foi a sua utilização na comercialização das mantas. Porque os falantes mais antigos agora têm cerca de 90 anos, 91, 92. Não se vão lembrar de um período do século 9, 10, 11, 12, não é? Obviamente. E o curioso é que no estudo etimológico, esse estudo remutou-nos para um período muito anterior ao período de produção de mantas. Então,
há pelo menos essa hipótese
que
fica aberta.
Há esta hipótese que fica em aberto. Sim, de facto, foi utilizado depois para a comercialização das mantas. O que é curioso é, o que acontece com línguas secretas e sociolectos é que eles desaparecem depois do período de, para a finalidade que foram usadas. Deixaram de ser vendidas as mantas nos mercados e agora temos as mantas industriais e não as mantas manuais. Não faz sentido, não faria sentido o Mindrico estar agora a ser utilizado ainda.
Não, eu diria que nesta altura já não teríamos sequer nenhum falante. Não?
Exatamente. E então o que aconteceu foi exatamente o contrário. Foi uma evolução contínua do Mindrico, um alargamento do vocabulário para abranger novas realidades. Houve a transmissão dentro de casa, dentro da família. E claro, com a influência do português na educação, que foi aumentando também continuamente, é normal que houve aqui uma luta entre o que falamos em casa e o que falamos na rua. E aquilo que eu não... Um falante atualmente, aquilo que os pais me perguntam, porque o Mindrico está a ser ensinado na escola neste momento, e que os pais me perguntam é porque é que o meu filho ou a minha filha deve aprender Mindrico. Vai arranjar melhor emprego por causa disso? É lógico, uma língua ameaçada, nós não podemos dizer que vai arranjar melhor ou pior emprego. Mas há uma identidade cultural que mais ninguém tem, que pode ser uma mais-valia mais tarde, quer para a aprendizagem de outras línguas, quer para o mundo do mercado de trabalho, porque vai nos abrir novos horizontes. Não estão diretamente ligados à língua, mas estão ligados a uma identidade cultural e a experiências cognitivas que vamos fazendo.
E então, se forem dois colegas de escola, depois podem começar a fazer negócios e os outros não percebem
rigorosamente. Exatamente. Nada.
Claro, se calhar foi por aí. Vera Ferreira, a minha convidada.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Estou a conversar com a Vera Ferreira, é professora de Documentação Linguística e Línguas Ameaçadas da Universidade de Munique, na Alemanha, também na Universidade de Londres, que eu acredito não fiquei.
É no Arquivo de Línguas
no
Ameaçadas.
No Arquivo de Línguas Ameaçadas, ok. E que faz parte dessa organização fantástica que tem uma sigla que nunca mais acaba.
Que é CIRLES, Centro Interdisciplinar de Documentação Linguística e Social.
Centro Interdisciplinar de
Documentação Linguística e Social.
Ah, e Social. CIDLES. Ok. Está tudo tratado. Estamos a falar do Mindrico, uma língua da região de Minde. Este é o Conselho Alcanena, distrito de Santarém. É uma das, enfim, o número varia, das 6 mil línguas que temos em risco de desaparecer.
Não, 6 mil é o total,
3 mil já estão desaparecidos.
Sim.
E conseguimos, estava-me a Vera a dizer, conseguimos já datar esta língua, não ao século XVII, mas
um período
bastante anterior.
Os registros escritos surgem, de facto, no século XVII, ou seja, primeiros registros de igreja, cartas pessoais, surgem datadas do século XVII, no período do século XVII, final do século XVII, início
do século
XVIII.
Então, e como é que conseguimos ainda recuar mais?
Porque o Mindrico trabalha muito com metáforas e metonímias. Eles recorrem muito a nomes de pessoas, nomes de localidades, para designar os produtos que eram feitos nessas localidades, ou características próprias dessas pessoas. Por exemplo, Ana Maria significa doença de pele. Não tem nada a ver com o nome Ana Maria, mas tem a ver com alguém que existiu em Minde que era conhecida por ter a doença de pele. E é esse estudo etimológico que permitiu-nos ver quando é que viveram essas pessoas. Por exemplo, Francisco Vaz, que significa padre em Minde, foi um dos padres que viveu em Minde, ou existiu no século XVIII. Como temos outros nomes que, e outras localidades e produtos que eram feitos nessas localidades que nos remontam a períodos anteriores.
Não, estava a ver algumas palavras e achei bastante curioso. Aliás, antes de começarmos esta conversa, estava a dizer que já não ia olhar para os meus sogros da mesma maneira. O meu sogro por se chamar António, não vale a pena estarmos aqui a fazer a reprodução do que é que quer dizer. Mas no caso da minha sogra, que é a Albertina, quando falamos de Albertinas, falamos de bolachas, não é?
Bolachas, exatamente.
E, portanto, foram surgindo estas ideias de acordo com alguém que lhes fizesse recordar qualquer coisa.
Sim, o curioso é que o vocabulário ia surgindo naturalmente. O que é, nós não nos apercebemos como é que isso acontece no português, mas a palavra para computador e para televisão e para telemóvel também surgiu e nós começámos a utilizá-la.
É verdade, eu também, como é que é? Computador, eu acho que tinha tirado aqui alguns.
É o bruxo.
Bruxo.
Que é uma palavra relativamente recente e foi aceito. Com uma comunidade, estamos a falar de uma comunidade bastante pequena, 3.293 habitantes, segundo os censos de 2011. Então, quando se utiliza, as pessoas todas se conhecem. E se há alguém que tem uma característica peculiar, não tem que ser propriamente só daquela zona, só a viver em Minde, mas das localidades vizinhas também. Então toda a gente se conhecia ali e era muito fácil de usarem o nome e a pessoa saber o que é que se referia. E o mesmo acontece com determinadas terras, arraiolos, por exemplo. A de arraiolos, que significa lã, porque os mindriques iam de facto buscar a lã a arraiolos. E então, e eles, como viajavam por muitos mercados, eram dos povos, ou das vilas com pessoas que viajavam mais, estamos a falar do período do século XVI, XVII, XVIII, tinham um grande conhecimento do que é que se fazia fora de Minde.
E, portanto, depois de uma conversa, para os outros não perceberem, dizer que o casal médio era Santarém ou o casal grande era Lisboa, já conseguiam ter ali aquela ligação muito rápida.
Exatamente.
Estando quem estava de fora completamente à nora, sem perceber nada.
Exatamente. E eles têm, por exemplo, um sistema pronominal, eu, tu, eles, pronomes pessoais, são diferentes dos pronomes pessoais portugueses, entre outras coisas, porque perguntava-me há pouco dos verbos, se os verbos se mantinham. Não. O Mindrik trabalha com uma coisa que nós chamamos em linguística um light verb, que é um verbo leve, que não tem significado, muito à semelhança do em inglês, mas tem a necessidade de lhe agregar substantivos para formar uma unidade verbal só. Não temos isso no português, não temos isso noutras línguas românicas. E é muito curioso, o Mindrik, a maioria da construção verbal no Mindrik é assim que funciona e que nos vai alterar toda a estrutura.
Porquê é que terá sido? Por ser mais simples, não?
Acaba por ser mais complicado, na realidade acaba por ser. Porque se eu disser, por exemplo, Jordaías do Mestre Grosso, eu estou a dizer, dá-me a roupa. Mas se eu disser Jordas do Mestre Grosso as Cardosas, estou a dizer veste as calças. Ou seja, torna-se um bocadinho mais complicado, não para os mindricos, mas para quem quiser aprender.
Claro.
Mas para quem quiser aprender o mindrico, torna-se um bocadinho mais complicado, porque a construção frásica...
E porquê é que esta construção terá fugido do latim? Seria mais lógico?
Sim, seria mais lógico, mas tem influências árabes. Aqui são claramente influências árabes.
Os árabes têm sempre uma mãozinha nisto. É incrível. Depois perderam-se alguns do século X para a frente. Mesmo. Hoje, nota-se alguma vontade também dos miúdos quererem aprender? Ou tem que ser e tem que ser?
Não. As aulas são facultativas. E, por exemplo, quando eu comecei com o projeto de documentação, aquele que foi financiado pela Fundação Volkswagen.
O que eu acho também extraordinário.
E fomos a primeira língua na Europa
a ser... Volkswagen a patrocinar, quer dizer,
não é empresa de carros. As pessoas confundem um bocadinho, porque a Fundação Volkswagen foi fundada no período de Guerra Fria com os lucros da privatização da antiga Volkswagen. E depois a empresa dos carros surgiu em simultâneo, mas...
Portanto, não é uma fundação que tenha a ver com a marca de carros.
Não tem a ver com a marca de carros,
mas... Teve a certa altura, mas hoje não tem.
Sim, o que resultou foi os lucros da privatização da antiga Volkswagen, que pertencia ao governo alemão, na altura hitleriana, os lucros dessa privatização foram para a fundação Volkswagen. E então, às vezes as pessoas pensam, mas isso tem a ver com os carros.
Para mim era clarinho. Para mim seria uma fundação da empresa.
Continua a haver agora, posteriormente, uma ligação entre a empresa de carros e a fundação, mas a base da fundação não tem a ver com a empresa de carros, mas sim a privatização da empresa.
Ou pelo menos, daí para a frente, caminhos separados.
Sim,
mas
exato,
pronto, uma fundação exato. Tipicamente portuguesa.
Sim.
A interessar-se, não só por esta língua, mas por outras também, ainda bem. Mas estava a dizer, os miúdos interessam-se.
Então nós começámos, tínhamos 150 pessoas no total a aprender Mindrik, adultos, e cerca de 20 crianças, tudo em horário pós-laboral. até que nós conseguimos introduzir o Mindrico na escola. E a partir daí o processo tornou-se mais contínuo, porque os miúdos já não tinham que ir para um período pós-laboral. À sexta-feira queriam era ir brincar e não ir para uma aula de Mindrico, apesar de irem lá, continuarem a ir lá e gostarem de estar a aprender. Na escola ficou introduzido no primeiro ciclo, na terceira e na quarta, não, na segunda e na terceira, porque eles no quinto ano têm exames, ou no quarto ano têm Sim. exames. Há assim umas confusões quaisquer por causa dos exames. E depois era no quinto, no sétimo e no nono ano escolar. Mas tudo a nível opcional, ou seja, não conta para nota, é só interesse pessoal dos alunos e dos pais, neste caso. Muito à semelhança do MAEC, mas estava enquadrado na opção de escola. Não era a IEC propriamente, mas era mais a opção de escola. E de início era incluído nas aulas de expressão dramática, porque não havia reconhecimento, não pode ser uma disciplina autónoma porque não tem reconhecimento do Ministério da Educação, porque não é uma língua oficial.
Então como é que damos a volta a isto?
E então introduziu-se um bocadinho, juntou-se o Mindrico e a expressão dramática para treinar a comunicação. E agora já se está a continuar e já se fundou um clube também na escola. Falamos apenas da escola de Minde, que pertence ao agrupamento de escolas de Alcanena, que sempre o agrupamento sempre
já tivemos peças de teatro?
Sim.
Só em Mindrico.
Sim. Temos uma curta-metragem feita pelo grupo de teatro de Minde.
Com legendas, espero.
Com legendas em português.
Ótimo.
Mas é a primeira curta-metragem totalmente em Mindrico, sim.
Isso vê-se no YouTube, não?
Sim. Chama-se A Cabissalva, que significa a sardinha.
Não. Como é que se escreve?
Cabissalva, tal e qual como dizemos em português.
Cabissalva com dois S?
Não, com C de Cedilha.
Com C de Cedilha. Cabissalva. Sim. Ok.
E significa sardinha.
Vou espreitar a sardinha. Estou a conversar com a Vera Ferreira.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Estou a conversar com a Vera Ferreira, professora muito ligada às línguas, com um pé na Alemanha, outro em Inglaterra, outro em Portugal. Isto não é fácil, distribuir o tempo para o estudo. Para os amigos, imagino, não deve ser assim complicado. Depois para marcar um jantarinho, uma coisa qualquer. Estávamos a falar da Cabissalva, a primeira curta, a sardinha, não é? Primeira curta que podemos ver no YouTube, em Mindrico, legendada em português, tranquilo. E estava a dizer-me agora aqui que também há uma banda.
Sim, há uma banda que já tem mais de 20 anos de existência. Que está agora, desde o ano 2014, a compor e a cantar em Mindrico também, que são os Bandalheira, e representaram Portugal no Lied Internacional, que é um festival de tipo muito semelhante ao Festival da Eurovisão, mas só para línguas minoritárias na Europa. E então eles foram representar o Mindrico com a música O Baracho Anjo Pereira, e que também se pode ver no YouTube.
Como é que se chama a música?
É Inspetor Pereira.
Muito bem. Nós, quando falamos de línguas, estamos a falar de línguas há bocadinho e estava a dizer que depois temos logo as variantes, as várias variantes da língua, regionais, enfim. O Mindrico também tem?
O Mindrico também tem, curiosamente também tem. Apesar de estamos a falar de uma língua bastante pequena.
Numa zona ali muito pequena, mas quer dizer, de Miradair para mim dá uma diferença, é isso?
Exatamente, a nível lexical, não a nível gramatical. Por exemplo, eu há pouco referia que Francisco Vaz em Minde significa padre. Em Miradair não lhe chamam Francisco Vaz, porque esse padre era padre de Minde, então chamam-lhe Raso. E porquê? Porque o padre na altura tinha a particularidade de andar sempre alcoolizado, e então andava raso. De álcool. Então são estas características.
Era o cálice que estava sempre raso.
Exatamente. Então são estas peculiaridades que fazem a diferença entre. E além de haver também algumas diferenças fonéticas entre Minde e Miradair.
Porque depois também, se não há uma tradição oral registada, a certa altura é mais difícil perceber essa parte fonética, não é?
Exatamente. Essa é uma das grandes dificuldades que eu tenho. Por exemplo, eu falo Mindrico, não consigo reproduzir a fonética local, porque já muito pouca gente consegue reproduzir a fonética local. Falam, mas já falam muito influenciados pelo português, porque o Mindrico tem uma entoação diferente do português e tem sons também diferentes do português, que estão agora a ser influenciados pelo português. Mas para marcar a diferença entre o Miradair e Minde, por exemplo, estamos a falar dessas diferenças regionais, enquanto que em Minde se diz terraiazinha, que é a rapariga, em Miradair dizem tirrazinha. Então há um fechamento das vogais, há uma monotongação maior.
Ou seja, se calhar tinha grandes problemas se lhe aparecesse à frente alguém agora para aí do século XVIII.
A entender. Sim. E isso nota-se inclusive na escrita, porque há textos que saíram no jornal do Portumosense que são do final do século XIX, estamos a falar do século XIX, 1800 e 90 e qualquer coisa, e eu tenho muita dificuldade em conseguir entender os textos, porque não há, falta a contextualização, e como não conheço as palavras, e a maioria dos falantes atuais já não conhece as palavras,
é um código. Consigo.
Exato, não, eu não, é como uma outra língua. Imagina uma língua, imagina o português sem qualquer registro, sem qualquer dicionário, sem qualquer gramática.
Precisamos de uma pedra da Roseta.
Exatamente.
Pode ser que haja lá alguma perdida e que se consiga encontrar. Mas sim, nós, por exemplo, isso acontece em outras línguas, não. Ou seja, nós temos uma clara percepção do latim de hoje em dia. Uhum. Que manteve a sua fonética quando bem falado ou não?
Como assim? O latim que manteve.
Nós conseguimos ter a certeza de que um romano hoje em dia também nos conseguia entender particularmente bem?
Não.
Não,
não, claro que não. Porque há uma evolução natural da fonética. As línguas que estão a ser utilizadas, elas evoluem naturalmente. Há alterações. Um romano, vivendo agora em Roma,
claro,
teria muita dificuldade em nos entender, mesmo falando latim. E estamos a falar de latim vulgar, que era o latim que se falava, não o latim clássico. O que vai acontecer é que há diferenças regionais. O distanciamento geográfico é tanto que causa obrigatoriamente diferenças regionais. Mesmo sendo a mesma língua, iríamos ter variações regionais.
E portanto não há uma razão para as línguas morrerem?
Ah, claro que há. E aconteceu ao longo da história. O latim não morreu.
Não, o latim não. Quer dizer, chamamos de língua morta, mas...
Qual é a língua oficial do Vaticano? Não, agora estou a brincar, mas sim, o latim é considerado como, é visto como uma língua morta, mas apesar de continuar a ser a língua oficial do Vaticano e todos os documentos do Vaticano são escritos e muita da comunicação é feita em latim.
Porquê é que lhe chamamos morta?
Porque o latim vulgar foi o que morreu,
okay.
Que deu origem ao italiano, ao português, ao espanhol, ou seja, o que é utilizado pela comunidade, pelo povo. Essa sim desapareceu, já nós não falamos latim.
Já ficou a saber, e eu também.
Nós falamos uma variedade do latim, foi uma evolução do latim. No nosso caso é o português,
certo.
O espanhol, o romeno, etc. É normal as línguas desaparecerem. É uma evolução natural. As línguas nascerem, desenvolverem-se e desaparecerem. O nosso objetivo aqui, quando fala em linguística documentacional e línguas ameaçadas, não tem a ver com aquela ideia romântica de preservar as línguas e o mundo como era há não sei quantos séculos atrás. O que acontece hoje em dia é que as influências das línguas maiores, estamos a falar de cerca de 10 línguas no mundo, que têm poder económico, poder social, poder nos meios de comunicação, estão a absorver de tal forma as línguas minoritárias que estas não têm possibilidade de sobrevivência. Não porque não queiram sobreviver, mas porque não têm hipóteses de concorrer com essas línguas maiores. Então, atualmente, nós dizemos que a cada 2 semanas está a desaparecer uma língua. Lógico que também surgem outras línguas. O processo é gradual, ou seja, umas desaparecem, outras nascem. O problema é que a rapidez com que estão a nascer não é a mesma com que estão a desaparecer. E a rapidez com que estão a desaparecer agora é muito maior do que aquilo que era há vários séculos atrás. Também por todo um conjunto do mundo, da aldeia global em que nós vivemos agora.
A longo prazo, vamos ficar só com uma língua?
Eu espero que não. Eu espero que não, como linguista e como
não estaremos,
apaixonada
já não
pelas
línguas. Já não estaremos cá para ver também.
Não, mas eu não creio que sim, não creio que isso aconteça, porque mesmo que exista uma língua, vamos voltar à mesma coisa que era o
localmente,
latim.
Regionalmente.
Vai-se dividir, acabar por dividir. Pode ser um processo, esse processo em ciclo. Imaginemos que agora, por uma catástrofe natural, ficavam apenas alguns falantes de uma determinada língua que se espalhavam pelo mundo. Agora estamos a imaginar.
Mas desde a Torre de Babel não temos tido grande sucesso com isso, portanto também não.
Não, não, mas o objetivo também, eu penso, para mim, eu acho que o que me fascina neste mundo, na nossa sociedade em si, é esta diversidade. É o podermos comunicar e usar as várias línguas que temos ao nosso dispor, porque elas são reflexo não só de identidades, mas de vivências culturais.
Vera, muito obrigado.
Nada.
A Vera Ferreira, vale a pena conhecer um bocadinho mais sobre o Mendrico. Se aceitar o desafio, olha, passa aqui um bocadinho pelo YouTube e tente ver se a Cabissalva, a Sardinha, a primeira curta em Mendrico, mas legendada em português.
Conversa QB com Carlos Bastos.